O El FM apresenta Preta Voz, série de entrevistas com profissionais pretos que se destacam em suas áreas de atuação e que contam como o racismo permeou suas trajetórias. Série de entrevistas que faz parte da campanha da UEL contra o racismo, campanha promovida pela Universidade em parceria com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, com a Comissão Universidade para os Indígenas e com apoio da UEL FM. Preta Voz, produção e apresentação, Janaína Ávila.
Olá, ouvintes da Universidade FM, aqui é a Janaína Ávila, jornalista e colaboradora da rádio, e hoje estou aqui para apresentar a vocês o projeto Preta Voz, da Universidade FM, emissora educativa da Universidade Estadual de Londrina, para a campanha UEL na luta contra o racismo. Ao longo dos próximos meses, vou conversar com pessoas que trazem uma potência e excelência no que fazem, um trabalho importante, muito inspirador, que me mostra, e espero que vocês também percebam isso, que o racismo existe e nos atravessa, mas nunca foi e nunca será uma barreira para o talento, para a capacidade de realização. Estamos crescendo e preparando um mundo onde existe lugar para todos. Nessa primeira entrevista, peço antecipadamente desculpa por estar tão emocionada. Eu conversei com o pastor da Igreja Batista do Caminho, Henrique Vieira, que é de Niterói, onde ele já foi vereador. Henrique é formado em teologia, ciências sociais e história, estuda a arte da palhaçaria e é membro do Conselho Deliberativo do Instituto Vladimir Herzog e atualmente ele mora no Rio de Janeiro. É um pastor antifundamentalista, também é poeta, é ator, esteve no elenco do filme Marighella, de Wagner Moura, escritor e cantor, gravou com Emicida a música Princípia, do disco Amarelo. Ao longo da sua vida, Henrique Vieira tem se dedicado à defesa dos direitos humanos e ao acolhimento de pessoas oprimidas pelo discurso violento de algumas lideranças religiosas. Também é escritor, como eu disse, com 3 livros lançados e no último, Jesus da Gente, pela editora Objetiva, reflete como a mesma Bíblia, que já foi utilizada para legitimar sistemas de opressão e múltiplas violências, pode inspirar práticas de amor, de solidariedade e de profunda entrega à humanidade. O pastor Henrique Vieira foi eleito nas últimas eleições deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro numa campanha em favor da democracia, da justiça social, dos direitos humanos, da biodiversidade, da superação da fome, do direito à moradia, do Estado laico e às causas do povo empobrecido e trabalhador do Brasil. Tudo isso, como ele mesmo diz, com a força do amor. Na tarde do início de janeiro desse ano, conversei com o pastor Henrique Vieira sobre algumas questões que ele sempre trata nas redes sociais, onde eu já o acompanho há tempos, antes mesmo de ele ser candidato. Para mim, uma voz dissonante entre os evangélicos por uma postura, digamos, bastante amorosa. Mas isso não é só coisa dele, como você vai ouvir a partir de agora. Gostaria, Henrique, que você começasse a falar justamente um pouquinho dessa tua postura, que eu considero um pouco diferente do que a gente está mais acostumado a ver entre os evangélicos, mas não no sentido de quem aparece mais, né? Principalmente politicamente, a gente teve essa bancada que ganhou muita força, com discursos
extremamente diferentes dos seus, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, desse seu posicionamento que você traz ao longo de todos esses anos como líder religioso, na defesa dos oprimidos e de discursos violentos dentro da própria religião, né?
Sim. Bem, eu sou pastor. A minha formação pastoral e teológica é dentro desse campo do evangelho como expressão de amor, como evangelho como expressão de compromisso com os oprimidos. Então, quando eu falo que é dentro de um campo, é porque não é exatamente uma novidade ou uma excepcionalidade. Eu bebo nas fontes da teologia da libertação, eu bebo nas fontes da teologia negra, eu bebo nas fontes da ecoteologia, eu bebo nas fontes de um protestantismo que defende o Estado laico, a democracia. Uma das maiores referências da minha vida é o pastor batista Martin Luther King. Dentro da própria história do protestantismo brasileiro, por exemplo, em 1962, teve um congresso chamado Cristo e o Processo Revolucionário Brasileiro, uma juventude evangélica debatendo democracia, justiça social. Então, só estou querendo dizer que não é algo que brota da minha cabeça isoladamente. Eu tenho irmãos e irmãs de caminhada, pastores e pastoras, que partilham desse senso que o evangelho é a celebração da ética do amor, portanto tem a ver com justiça social e defesa dos oprimidos.
Será que você poderia então traçar um paralelo entre essas duas? Eu não vou nem, são provavelmente são muitas faces, né, dentro entre os evangélicos, né? Quando foi então, ou se você entende, ou como você vê isso, de que esse discurso mais do evangelho do amor, né, que é um substantivo que aparece muito nos teus discursos e na maneira como você se expressa, né, eu percebo que você tem um cuidado, um carinho muito grande com essa palavra, né, quando foi que aconteceu essa diferença gritante entre uma linha mais opressora e essa... esses jovens que participaram desse evento de 62, né? O que aconteceu, então, que aconteceu que os evangélicos passaram a ter uma característica mais dura?
Pois é, eu acho que tem várias formas de responder essa pergunta. A primeira não tem a ver só com o tempo presente, com o agora. Se você volta aí no tempo, o cristianismo institucional, ele fez parte da colonização das Américas, o catolicismo, por exemplo. Então, colonização, exploração, racismo, escravidão sobre o povo negro, dizimação dos povos indígenas. Bem, o que eu estou querendo chamar a atenção é que já faz tempo que existe um cristianismo entranhado nas estruturas de poder e muito distante desta ética amorosa do Evangelho de Jesus. Não é um recorte do nosso tempo apenas. As cruzadas, a colonização, igrejas apoiando o nazifascismo na década de 30 na Europa, ou ditaduras na América Latina na segunda metade do século 20. Eu costumo dizer o seguinte: Jesus, que para nós é Deus, ele foi executado pelo Império Romano. E séculos depois, 4 séculos depois, a religião derivada, direta ou indiretamente, de Jesus, o cristianismo, que Jesus mesmo não fundou nem conheceu, mas o cristianismo se tornou a religião oficial do Estado que matou Jesus. Então, já faz milênios que o cristianismo se afastou da sua origem. Mas, ao mesmo tempo, sempre existiram cristianismos. Estou colocando plural de propósito, porque teve essa história oficial violenta que eu acabei de falar, mas sempre houve resistência, sempre houve cristianismo popular, sempre houve cristianismo apegado à justiça, à igualdade, aos pobres, aos pequeninos. Então, essa disputa sempre existiu dentro da história do cristianismo. A segunda forma de responder a sua pergunta é que no tempo presente a gente está vendo o crescimento do fundamentalismo religioso cristão no mundo inteiro, junto com a extrema direita, inclusive nos Estados Unidos e no Brasil. Então tem de fato um crescimento de uma fé cristã, protestante, evangélica, violenta, bélica, agressiva, punitivista, insensível ao sofrimento, sem compaixão, sem amor, tem esse crescimento no último período. E nós precisamos nos debruçar sobre isso. Nós estamos vendo o mundo cada vez mais individualista, cada um por si, todos por ninguém, as pessoas com mais medo do que com vontade de conviver, de se encontrar, o esvaziamento dos projetos coletivos. Bem, eu chamo isso de capitalismo neoliberal, esse mundo em que o dinheiro está acima da vida, que as pessoas se tornam mercadorias e que a competição é a regra e que o mercado é que define a cidadania. Eu acredito que o crescimento do fundamentalismo religioso está associado a esse mundo neoliberal, porque nessa areia movediça que só suga as pessoas e massacra e machuca as pessoas, muitas vezes esse discurso religioso, objetivo, certeiro, que tenta te dar um chão firme muito rapidamente, ele ganha fôlego, ele ganha espaço, ele ganha força. Então eu vejo aí uma relação entre neoliberalismo, fascismo e fundamentalismo. São sintomas ou efeitos de um mesmo modelo de sociedade. Mas dentro do campo evangélico no Brasil, também quero poder dizer isso. Tem resistência, tem diversidade, tem setores progressistas e tem pessoas simples, humildes e trabalhadoras lutando para sobreviver num país muito difícil. E eu preciso ter humildade de coração, escutá-las e caminhar ao lado delas para enfrentar esse fundamentalismo que realmente vem crescendo.
Então, nesse sentido, essas pessoas que se sentem dessa maneira, de repente, oprimidas dentro da própria igreja, dentro da própria religião, hoje, você acha que elas também têm a possibilidade de encontrar essas vozes, vou falar dissonantes, não é? Mas não que deveria ser assim, né? Mas e aí, como que isso ajuda? É a comunicação? É uma figura pública como você, agora deputado federal? Onde que essas pessoas, ou grupos como o da sua Igreja Batista, que acolhe LGBTQIA+, e outras minorias, como é que você vê esses caminhos de busca para a pessoa que já se sente incomodada, talvez, de certa forma, esse caminho que as pessoas possam buscar? Sentir realmente no coração o chamado da religião.
Vamos lá. Tem muitas pessoas que estão se sentindo oprimidas, as ovelhas cinzas das suas comunidades. Mas, olha, primeiro, eu quero poder dizer isso, aproveitar esse espaço. Tem igrejas e comunidades que não estão nessa frequência aí da violência, do preconceito. Então, é uma boa notícia. Tem igrejas de perspectiva mais acolhedora, mais amorosa, no Brasil inteiro. E igrejas que estão, inclusive, se posicionando contra essa espécie de bolsonarização dos púlpitos. Então, tem igreja. Além de, no campo da internet, pastores, pastoras produzindo vídeos, mensagens, eu faço muito isso, pego alguns pastores de referência, às vezes no trabalho, coloco ali uma mensagem que acalenta e fortalece o meu coração, a minha fé em Jesus. Então é bom saber que existe isso. E eu sempre vou orientar que as pessoas busquem amigos, busquem comunidades, busquem referências de texto, busquem pregadores e pastores em que elas possam se sentir acolhidas. Mas, no limite também, cada pessoa tem ali o seu caminho. Eu já ouvi pessoas que se sentem machucadas, mas querem continuar ali numa disputa da sua comunidade, disputa no sentido de falar, de colocar as suas questões. Então, não tem uma receita. Cada pessoa vai discernir e descobrir o seu caminho. Mas existe uma família cristã no Brasil. Quando eu digo família, não é no sentido da formatação tradicional. Existe uma comunidade de irmãos e irmãs que amam o Evangelho de Jesus e querem construir ambientes saudáveis, generosos, de consolo, de misericórdia, de serviço, de comunhão, porque creem, porque cremos que isso é viver o Evangelho de Jesus.
Henrique, queria falar um pouquinho sobre essa experiência. Claro, você tomou posse dia 1º, né? Ainda como deputado, mas dessa tua escolha de descer no campo da política, se você já consegue fazer aquele paralelo entre a expectativa e a realidade, agora que você entrou realmente em contato com esse universo, dos projetos, um pouco como é que está essa tua sensação, assim, de recém-desembarcado nesse universo, assim, um pouco do que era a tua expectativa e do que você tem encontrado?
Começou agora, conforme você falou. Eu já sabia que era um ambiente muito difícil, e acredito que ainda vou viver ao longo dos próximos 4 anos a intensidade destas dificuldades. Só está começando, mas nós estamos nos organizando, nós já estamos iniciando a criação de uma frente parlamentar em defesa do Estado laico e da liberdade religiosa, colhendo assinaturas, ou seja, uma frente que possa ajudar a defender o Estado laico, enfrentar a intolerância e o racismo, monitorar os casos de violência religiosa que infelizmente existem no Brasil, especialmente contra as religiões de matriz africana, ajudar a dar visibilidade à pluralidade religiosa e à não crença religiosa que existem em nosso país, e enfrentar pedagogicamente essa lógica que tenta transformar o Estado numa extensão de uma doutrina religiosa. Então, já estamos nessa articulação aqui, também já estamos na articulação da defesa das comunidades quilombolas no Brasil inteiro, também já estamos atuando na área da saúde mental, defendendo a reforma psiquiátrica na perspectiva da luta antimanicomial. Já estamos, então, nas nossas primeiras iniciativas aqui, muita correria, muita coisa acontecendo, né? Então, a minha expectativa é essa, de maneira coletiva, ancorado nas lutas do nosso povo, fazer um bom mandato aqui em Brasília. Nada de estrelismo, nada de agir em torno do meu próprio nome ou agir sozinho. É um mandato que tem movimentos sociais e lutas coletivas que estão nos ajudando a expressar as nossas resistências e esperanças aqui no parlamento. E vamos participar da Comissão de Segurança Pública para fazer um contraponto à bancada da bala, e vamos participar da Comissão de Seguridade Social, que envolve assistência social, a questão previdenciária e saúde pública. Então, muito trabalho pela frente.
Como foi a tua chegada, assim? É claro que você sente que tem uma abertura, mudou um pouquinho esse cenário com esse novo governo, ou ainda a gente está por um período, vou chamar um pouco de hostilidade ao que vem com uma proposta mais amorosa, vamos usar de novo, abusar da palavra. Como é que está o clima, Henrique, nesse sentido, assim? Porque é um período, eu sei que de transição, as coisas aconteceram ontem, não é assim de uma hora para outra, mas uma sensação tua, assim, muito de a flor da pele, né? Como é que você vê isso?
A minha sensação é que, assim, estamos vivendo uma mudança no Brasil. Não foi qualquer coisa ganhar essa eleição. Não foi qualquer coisa tomar posse. Não foi qualquer coisa evitar o golpismo no dia 8 de janeiro. Então, estamos acumulando vitórias. E isso já muda o clima. Pelo menos na cidade, você percebe, tem um clima de vamos construir política pública, vamos reduzir desigualdade, vamos combater a fome, vamos fazer política ambiental séria, vamos proteger os povos indígenas. Ou seja, tem uma linha de afirmação no ar, de um monte de gente querendo construir políticas públicas que melhorem as condições de vida do nosso povo. Então, tem esse clima de estamos finalmente com a chance de melhorar o nosso país. Mas isso não significa ingenuidade. Assim como tem esse oxigênio da esperança e fazer acontecer essa esperança, também tem aqui um ar pesado, tem um golpismo, tem uma extrema-direita organizada. Eu lembro, por exemplo, que quando Chico Alencar fazia a fala em defesa da candidatura dele à presidência da casa, que nós apoiamos, quando o Chico Alencar fez referência crítica, evidentemente, aos atos golpistas do dia 8 de janeiro, pessoas que entraram aqui depredando, inclusive, o próprio parlamento, quando o Chico falou isso, teve deputado, e não foi pouco, que vaiou o Chico. Então, olha só, deputados vaiando um parlamentar quando ele criticou a depredação do próprio parlamento. Então, tem isso aqui em Brasília. Tem uma galera aqui sem compromisso nenhum com a Constituição, com a democracia, com o próprio Congresso. Você vê ali que é uma lógica do ódio, da violência, daquela masculinidade tóxica. Então, assim, está tudo em disputa nesse momento. Mas estamos melhor localizados do que um ano atrás. Nós ganhamos a presidência, temos uma base progressista também aqui no Congresso e vamos para cima, com firmeza, mas sem ingenuidade.
Bom, você é o meu primeiro entrevistado para essa campanha que tem aqui na Universidade Estadual de Londrina, que é o EL na luta contra o racismo. Isso é uma campanha que, infelizmente, no sentido que teve acontecer depois de umas escritas racistas no banheiro do Centro de Ciências Aplicadas, então a instituição se mobilizou e tem essa campanha, e você é meu primeiro entrevistado, fico muito feliz, agradeço mais uma vez, e não podia perder a oportunidade de ouvir você falar sobre o grito antirracista do Evangelho, para a gente fechar essa conversa, porque eu sei que é um tema que me apaixona muito. E eu gostaria que você falasse justamente de como as escrituras podem contribuir, podem não, contribuem nessa luta antirracista, né? E de como isso se apresenta, né? Hoje, 2023, a gente está falando da Bíblia, né? Então, gostaria muito que você falasse sobre isso, do grito antirracista do Evangelho.
Olha, a Bíblia, ela tem lá a história do Êxodo, quando um povo explorado e escravizado gritou por causa de tamanho sofrimento, e Deus ouviu o sofrimento desse povo, e Deus se colocou ao lado desse povo, e chamou esse povo à libertação e à liberdade. Portanto, um evento fundamental da tradição bíblica, o Êxodo do povo hebreu, é simplesmente isso: Deus dando razão ao oprimido, Deus ouvindo o grito de um povo empobrecido, explorado e escravizado. E esse compromisso de Deus com os pobres e os oprimidos permanece na tradição dos profetas, a profecia bíblica, e, sobretudo, se confirma na vida de Jesus. Jesus foi pobre, andou entre os pobres. Jesus viveu num território colonizado pelo Império Romano. Jesus andou ao lado das pessoas mais estigmatizadas e perseguidas, aquelas que eram desprezadas, foram as que mais entenderam e abraçaram a mensagem de Jesus. E Jesus foi preso, torturado e executado pelo Estado. A crucificação não é romântica, a crucificação não é heróica. O próprio Evangelho de João relata Jesus no Monte das Oliveiras dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus sofreu, foi alvo de tortura. E um monte de gente aplaudiu a sua morte, cuspiu nele, comemorou o seu sofrimento. Então, eu não tenho o direito de desassociar o corpo de Cristo da luta do povo negro nas Américas e no Brasil. Por isso que brota do Evangelho. Porque o racismo, se você fica em silêncio, você aplaude. Não tem neutralidade. Você vê aí preconceito, discriminação, subrepresentação dos negros nos espaços de poder, encarceramento em massa, violência do Estado, letalidade policial. Foram quase 4 séculos de escravidão. Você vê uma estética branca dominante. Você vê violência contra os terreiros e as religiões de matriz africana. Então não dá para se emocionar diante da cruz de Jesus e ficar em silêncio diante do racismo, achar que é mimimi, que não tem mais nada, que está tudo bem. Por que um Jesus branco, tudo bem? Você apresenta um Jesus negro, as pessoas se incomodam, mas de onde você tirou isso? Ou seja, a imagem de um Jesus branco parece natural. A imagem de um Jesus negro precisa de explicação. Então, quando eu olho para o Êxodo, quando eu olho para os profetas da Bíblia, quando eu olho para Jesus de Nazaré, eu vejo um grito contra tudo aquilo que violenta, que machuca. Então, quando um homem negro é vítima de violência, é Cristo vítima de violência. O racismo, numa palavra muito do Evangelho, é pecado, porque vai contra esse amor de Deus que não faz acepção de pessoas. Então, não vejo hipótese de ser coerente com o Evangelho, discípula de Jesus, e achar que racismo é qualquer coisa. Não, é uma ferida no corpo do povo negro e é uma ferida no coração do próprio Deus.
Eu te agradeço muito, Henrique, pela participação, pelo seu tempo. Muito obrigada, Henrique. Te libero porque sei que a luta aí continua e a agenda é apertada. Muito obrigada. Um prazer conversar com você. Tchau, tchau. Até uma próxima oportunidade. Obrigada.
Valeu.
Na Câmara de Deputados, o pastor Henrique Vieira, na sua primeira fala na tribuna, denunciou a omissão da ex-ministra Damaris Alves em relação aos povos Yanomamis. E o seu partido, o PSOL, entregou o pedido de cassação do atual mandato de senadora da ex-ministra. Também propôs uma CPI para investigar o trabalho escravo no Brasil e um projeto de lei que visa criar mecanismos mais eficientes para responsabilizar empresas que violarem os direitos humanos. Ele também participa da Comissão de Segurança Pública. Como não poderia ser diferente, pessoas musicais que somos, encerramos a primeira entrevista do Preta Voz, série para o UFM com Participia, música do rapper Emicida, com a participação do pastor Henrique Vieira. Esse programa contou com Edir Pedro como técnico de gravação, edição e montagem de Ricardo Lima. Eu sou a Janaína Ávila, especial para Preta Voz. Até o nosso próximo encontro.
A primeira vez que eu fui na África, meu amigo Chapa me levou no museu que tem em Angola, que eles chamam de Museu da Escravidão. E naquele lugar tinha uma pia e tava escrito texto na parede que era mais ou menos assim: foi nessa pia que os negros foram batizados, e através de uma ideia distorcida do cristianismo, eles foram levados a acreditar que eles não tinham alma. Eu olhei pro meu parceiro e naquele dia eu entendi qual era a minha missão. A minha missão, cada vez que eu pegar uma caneta e um microfone, é devolver a alma de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que sentiu que um dia não teve uma.
Cheiro doce da ruda, penso em Buda, calmo. Tenso, busco uma ajuda, às vezes me vem o salmo. Tira a visão que luda, é tipo um oftalmo. E eu, que vejo além do palmo, por mim, tu,
Ubuntu é o calmo. Se for pra crer no terreno, só no que nós tá vendo mesmo. Resumo do plano é baixo, pequeno, mundano. Surge inferno e veneno, frio, inverno sereno. Repressão e repressão, ao luxo ter calma, vida escalda. No centro leal, nós pra além da missão. Entendeu? Nas suas indeclive na mão desse barra mais. Onde o milagre jaz, só prova a urgência de livros perante o estrago que o sabre faz. Imersos em dívidas ávidas, sem noção do que são dádivas. No tempo onde a única que ainda corre livre aqui são nossas lágrimas. Eu voltei pra matar de free fight, depois fazer renascer estilo pátio. Eu me reparto, parto de escarto, de pé no chão, homem comum. Já pensam bem, a me reparto. Invado cela, sala, quarto. Rodei o globo, eu tô certo de que todo mundo é um. E tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é tudo que nós tem é nós. Solta sua voz, municipal, canto nós assim, ó. É tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é calhe o cansaço, refaça o laço. Ofereça um abraço quente. A música é só uma semente. O sorriso ainda é a única língua que todos entendem. Calhe o cansaço, refaça o laço. Ofereça um abraço quente. A música é só uma semente. O sorriso ainda é a única língua que todos entendem.
Gente, é pra ser gentil.
Tipo um girassol, meu olho busca o sol. Mano, creio que o ódio é solução. Essa é sommelier de anzol. Marco a deriva sem farol, nem sinal de aurora boreal. Minha voz corta a noite igual roxinol. No vácuo de boa, amor no hall.
Tudo que bate é tambor. Todo tambor vem de lá. Seu coração é senhor. Tudo é África. Pois em prática, essa prática matemática falou.
Sabe o que, irmão?
Enquanto a terra não morri,
que volta a descarga de tanta luta. A daga que rata com força bruta. Deus, porque a vida é tão amarga. Na terra que é casa da cana de açúcar. E essa sobrecarga frustra o gueto. Embarga e assusta dentro do peito. Encarga que puxa que igual Jesus. No caminho da luz todo mundo é preto. Vai, me foi. Simbora que o tempo é rei. Vive agora, não há depois. Ser tempo da paz como caixa de vigora nos maus lençóis. É um pois, um dois, longe do playboy. Como mão de sois, forte como sóis. O fronte sem pois, forte como nós. Lembra o Edão?
Tudo
que nós tem é isso. Uns aos outros. Obrigado, municipal.
Vejo a vida passar num instante. Será tempo o bastante que tenho pra viver? Não sei, não posso saber. Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar um milímetro a cada estação. Então, será tudo em vão? Banal? Sem razão? Seria. Sim, seria se não fosse o amor. O amor cuida com carinho, respira o outro, cria o elo. O vínculo de todas as cores, dizem que o amor é amarelo. É certo na incerteza, socorro no meio da correnteza. Tão simples como um grão de areia, confunde os poderosos a cada momento. Amor é decisão, atitude, muito mais que sentimento. Alento, fogueira, amanhecer. O amor perdoa o imperdoável, resgata a dignidade do ser. É espiritual, tão carnal quanto angelical. Não tá no dogma ou preso numa religião. É tão antigo quanto a eternidade. Amor é espiritualidade. Latente, potente, preto, poesia. O ombro na noite quieta. Colo pra começar o dia. Filho, abrace sua mãe. Pai, perdoe seu filho. Paz é reparação, fruto de paz. Paz não se constrói com tiro, mas eu miro de frente. A minha fragilidade, eu não tenho a bolha da proteção. Queria eu guardar tudo que amo no castelo da minha imaginação. Mas eu vejo a vida passar num instante. Será tempo bastante que tenho pra viver? Eu não sei, eu não posso saber. Mas enquanto houver amor, eu mudarei o curso da vida. Farei um altar para a comunhão. Nele eu serei um com um até ver o ponto da emancipação, porque eu descobri o segredo que me faz humano. Já não está mais perdido o elo. O amor é o segredo de tudo. E eu pinto tudo em amarelo.
Tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é. Tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é. Tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é. Tudo que nós tem é nós.
Obrigado, São Paulo. Obrigado, Teatro Municipal. Que noite histórica!
O El FM apresentou Preta Voz, série de entrevistas com profissionais pretos que se destacam em suas áreas de atuação e que contam como o racismo permeou suas trajetórias. Série de entrevistas que faz parte da campanha da UEL contra o racismo, campanha promovida pela Universidade em parceria com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, com a Comissão Universidade para os Indígenas e com o apoio da UEL FM. Preta Voz, produção e apresentação, Janaína Ávila.